Agora a gente vai conversar com o presidente do Banco do Estado do Espírito Santo, Banestes, o José Amarildo Casagrande. Nós vamos falar aqui a respeito dos números do banco, banco que tem conseguido nos últimos anos um sucesso e que, nesse caso, do acumulado de 2019, foi ainda mais importante. Muito bom dia. O senhor pode dar esse número para nós?
Posso sim. Bom dia, Cacá, bom dia, Leandro. Chegamos a mais um lucro recorde de 214 milhões no ano de 2019. Então, foi assim um resultado bastante expressivo, né? E a gente vem, ao longo dos anos, conseguindo manter um resultado assim, bastante sustentável e crescente. Isso é muito bom.
Uma dúvida que eu acho que fica na cabeça dos contribuintes do Estado, dos moradores do Estado, e eu acho que, de certa forma, também dos clientes do Banestes. O que é feito com o lucro do Banestes? Para onde vai o dinheiro que o banco consegue auferir nessa movimentação?
Olha, Cacá, essa pergunta é bastante importante. Realmente existe essa falta de informação muitas vezes, uhum, né? Esse lucro, por exemplo, 214 milhões, nós repassamos ao governo do Estado, que é o nosso controlador, né, o maior acionista. Na verdade, a gente repassa o dinheiro, 56% do nosso resultado, para os acionistas. Certo. Então, esse foi mais de 100 milhões que a gente retornou para o governo para ser reinvestido em políticas públicas, né? Então, o Banestes, né, além de contribuir com todo o desenvolvimento do Estado, naturalmente, por ser uma instituição financeira presente em todos os municípios, desse lucro, ele retorna para o governo. Só nesse resultado foram mais de 100 milhões que nós retornamos para o governo para ser reinvestido em políticas públicas.
E daí o governo vai e utiliza esse dinheiro da maneira como ele acha melhor.
Sim, é isso. Sim.
Né? Eu tenho uma dúvida em relação à questão dessa movimentação, porque em alguns anos, eu me lembro, por exemplo, quando o banco, há um tempo atrás, fez um primeiro movimento em relação ao crédito imobiliário, uhum, isso foi importante na carteira dele, no sentido de aumentar a movimentação financeira naquele ano. Nesse ano especificamente, de 2019, a que vocês atribuem esse bom resultado do banco? Hein?
Olha, a carteira imobiliária foi uma das carteiras que mais cresceram, até porque nós temos hoje as menores taxas de mercado, né? Uma taxa hoje de financiamento imobiliário, ela parte de 6,75 ao ano.
Fixa. A do Banestes. Ela é menor, inclusive, que a da Caixa?
Menor do que a da Caixa, né? Então, a gente tem aí um crescimento bastante expressivo na nossa carteira imobiliária e na prestação de serviços também, né? E principalmente no cartão de crédito.
Pois é. O banco, ali, há um tempo atrás, fez também um investimento pesado no cartão de crédito, na melhoria do seu cartão de crédito. Isso já tem dado retorno?
Tem dado retorno. O que a gente percebe são, assim, os nossos clientes utilizando muito mais o cartão, né? Uhum. E deixando de utilizar um pouco o dinheiro em espécie, né? E isso é muito bom. Bom para o cliente, né? A gente fez uma modernização muito grande no nosso aplicativo. Criamos um aplicativo de cartões que foi lançado, que dá maior comodidade para o nosso cliente. Lançamos o cartão contactless, que onde o cliente não precisa, é só aproximar da máquina que o cartão é reconhecido, você não precisa inserir o cartão em máquina. Toda uma modernização. Agora a gente também vai fazer uma modernização nesse ano de 2020 no nosso Banescard. A gente pretende aí no primeiro trimestre ainda estar finalizando essa modernização.
Certo, porque vocês trabalham, é bom a gente explicar, né, que o Banestes trabalha com dois tipos de cartão, né? Tem o Banescard, uhum, e tem os cartões de crédito de bandeiras tradicionais, é isso?
Isso, nós temos bandeiras tradicionais e a melhoria que a gente vai fazer no nosso Banescard vai ser também embandeirá-lo. A gente vai colocar, a gente está na fase final aí das propostas, uhum, né, que a gente não pode ainda revelar, mas a gente vai dar maior comodidade para o cliente, porque ele vai poder utilizar esse cartão em todos os meios, né, de pagamento, internet, aplicativos, tudo vai ser poder utilizar o Banescard. Então a gente vai estar dando um upgrade, a gente vai modernizar o nosso Banescard.
Modernização tem sido uma palavra muito utilizada no Banestes, com a questão, por exemplo, do aplicativo. Vocês têm uma agência, por exemplo, ali no shopping Vitória, cuja estrutura ela puxa muito exatamente pela modernização, pela relação com a parte digital dos clientes. Por que essa aposta na modernização? Havia uma necessidade do banco em se modernizar? Ou é uma questão de que as pessoas têm em relação aos bancos estatais uma imagem um tanto de uma instituição um tanto pesada, de uma instituição estatal, com tudo aquilo que a gente sabe, né, que existe por trás dessa expressão.
É, existem as duas coisas, né, Cacá? Existe essa visão, né, de uma, por ser uma instituição financeira de economia mista, tem uma estrutura pesada, que não é o caso do Banestes. Hoje a gente tem uma estrutura bastante enxuta, né? E a modernização hoje é uma questão de necessidade, né? Hoje você vê o mercado bancário, eu acho que é o mercado que talvez esteja passando pela maior transformação dos últimos anos, né? São as startups, as fintechs chegando aí, e isso faz com que a gente cada dia tenha que melhorar. Nós temos que criar facilidades para os nossos clientes, que hoje a gente vê uma tendência do público hoje muito mais de usar os aplicativos do que se dirigir uma agência.
Sim,
né? A gente tem tido uma mudança muito grande. Então a gente precisa ter aplicativos, né? Você falou da agência lá do Shopping Vitória. Ali nós fizemos uma transformação. Aquela agência é uma agência de investimento para poder cuidar de todos os clientes do Banestes ou de quem quer ser cliente do Banestes, das suas aplicações. Então você tem uma agência ali com consultores financeiros para orientar a melhor aplicação, que a gente sabe que hoje também o mercado financeiro exige isso. Então a gente fez essa mudança, essa estruturação dessa agência para cuidar dos nossos clientes.
Nós estamos conversando aqui com José Amarildo Casagrande, ele que é presidente do Banestes. Sobre essa questão dessa modernização das fintechs, etc., existe uma tendência de um barateamento muito grande nas taxas. Existem fintechs aí que acabam oferecendo movimentações gratuitas, cartões de crédito também que vão nessa linha de barateamento das taxas cobradas pelo banco. Isso no caso do Banestes, as taxas hoje cobradas pelo banco, elas são vantajosas? Elas são competitivas?
Olha, são muito competitivas. Eu posso afirmar aqui para você o seguinte: não tem banco com melhores taxas do que o Banestes. Aqui no estado não tem. Hoje nós temos realmente... Olha, a taxa do imobiliário, eu acabei me enganando, é 6,65 e não 6,75. Então é mais baixa ainda. E não só para o imobiliário, mas o consignado hoje a gente tem as melhores taxas. Né, e a gente tem um público muito forte do consignado. Agora, o consignado do governo do estado passou para 96 meses. Então, a gente...
96 meses?
Então, a gente tem um público aí bastante expressivo. E não só aumentou o prazo, como diminuíram as taxas também. Né?
Esse prazo é para o servidor público estadual?
Servidor público estadual. Mas a maioria das prefeituras também estão aderindo a esse prazo. Né? E tem uma redução de juros bastante considerável. E a gente tem aí toda uma gama de produtos para pequena, micro e até grandes empresas. Assim, nós não perdemos em taxa para nenhum banco. Então, assim, taxa para nós não é assim, a nossa preocupação. O que a gente quer mesmo é estar ao lado do empresariado capixaba, estar ao lado do correntista, para que o Banestes seja realmente o banco do capixaba.
Leandro?
Bom, a gente está conversando aqui com o presidente do Banestes, o José Amarildo Casagrande. Tem alguns ouvintes querendo tirar dúvida com o senhor também. O nosso ouvinte Tadeu, ele mandou uma mensagem aqui querendo mais informações sobre a agência de investimentos do Shopping Vitória. Quem pode investir? Tem um valor mínimo? Quanto? Como? Como é possível participar aí também dessa agência lá do Shopping Vitória?
Olha, essa agência é uma agência para orientação do nosso cliente ou de outros que queiram ser cliente do Banestes, né? Então, assim, basta ele chegar na agência lá que ele vai ter toda a orientação. Não tem valor mínimo. Lá vai ser orientado a melhor aplicação, dependendo do perfil de cada cliente, né? Porque vai ter aquele cliente que é o perfil mais arrojado, né? Que gosta
mais conservador.
Mais conservador, mais tradicional. Então, você tem todo o tipo de aplicação e orientação para que seja realmente encontrado o melhor investimento para aquele perfil de cliente. Então ele pode se dirigir à agência lá que ele vai ter o atendimento dele.
Certo. Um outro ouvinte aqui também, o Marquinhos, ele é taxista. Está perguntando se há alguma previsão do Banestes fazer alguma parceria com o PagSeguro. Ele falou que atende a população com essa maquininha e só o Banescard não passa e às vezes ele não consegue prestar esse atendimento.
Sim, é aquilo que eu falei, assim, a modernização do Banescard vai resolver esse problema também. A gente acredita que aí nesse primeiro trimestre a gente já consiga finalizar esse processo e aí acaba esse problema.
Legal.
eu ia falar a respeito da perspectiva para esse ano. Porque eu imagino que vocês tenham aí metas a serem cumpridas, metas a serem alcançadas, mas a partir do momento que o banco consegue ter um bom resultado, ele passa a ter uma meta cada vez mais desafiadora. Como é que dá para expandir os serviços? Como é que dá para expandir o lucro do banco, já que ele está conseguindo esse bom resultado? E, lógico, existe uma limitação do mercado. Como é que isso acontece?
Olha, Cacá, primeiro, assim, a gente tem que ser muito mais eficiente, né? É um controle de despesa muito grande, uhum. né? A gente está fazendo aí um controle, uma redução das nossas despesas. A gente precisa se adequar à nova realidade do mercado. O que a gente percebe hoje é que você não precisa muitas vezes de agências muito grandes, né? Você precisa de pontos de atendimento, porque até pelo o nosso slogan, né? É digital quando você quiser e ao seu lado sempre que você precisar. Então a gente quer ter as duas vertentes. Então, assim, muito focado na diminuição das despesas e no aumento da nossa carteira de crédito. Né? Você, quando tem uma taxa de juros menor, que é o que a gente está trabalhando hoje, né? Acho que o mercado nunca conviveu com as taxas de juros tão baixas, então você tem que aumentar a sua carteira de crédito, é voltar para o mercado. Uhum. Né? A gente tem aí uma ampliação, uma meta de ampliação da nossa carteira, que é para poder você continuar tendo resultado. Então, é muito nisso, a modernização, redução de despesa e aumento da sua carteira de crédito.
Eu ia perguntar a respeito da crise, que uhum. ainda não foi embora. Durante essa crise, a gente tem uma movimentação muito grande relacionada ao emprego das pessoas. As pessoas acabam, eventualmente, se endividando mais do que deveriam, possivelmente perdendo a sua fonte de renda. O nível de inadimplência hoje... Estou falando especificamente uhum. do Banestes, mas do movimento que o senhor tem acompanhado e também do Banestes, ele tem se alterado, tem diminuído, tem aumentado? Como é que está?
Olha, eu vou falar assim especificamente do Banestes, a nossa taxa de inadimplência é menor do mercado. Hoje a gente fechou o ano com taxa de 1,7%. Mas a gente sabe o quê? Nós temos aí uma carteira de consignado muito forte, que isso uhum. nos ajuda muito. Né? Então a gente sabe que o mercado sofreu bastante, né? Bastante aí, principalmente com desemprego, né? Tiveram algumas linhas que realmente deram uma descolada, mas no Banest a gente está conseguindo manter isso sob controle, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, mas muito voltado para a pessoa física, a gente trabalhando muito com consignado. Né? E na parte das outras linhas, o que a gente tem feito é renegociado dentro das condições que a gente tem dentro do banco e tentando ajustar as condições do banco com as condições do cliente, que para nós também não é interessante o cliente ficar inadimplente, não é uhum. interessante que aquele cliente pare de ser, né, um cliente bancarizado. Então a gente tem condições também para as renegociações, a gente tem feito mutirões aí junto com as instituições para poder recuperar esse cliente também.
Recentemente a gente teve alguns anúncios do Banco Central em dois sentidos. Uhum. O primeiro deles era mais estrutural, com a intenção de fazer com que os bancos eles tenham maior facilidade na concessão, um fundo maior para empréstimos. Isso facilita muito a vida de vocês? Existe mercado para crédito que possa ser ampliado aqui no Estado?
Existe, né? Existe sim. Eu acho que os bancos hoje estão atuando de uma forma bastante diferente, buscando novos nichos. Né, muitas vezes que não eram enxergados pelas instituições, e hoje você tem um público muito grande, que é microcrédito, uhum. né, para o empreendedor individual.
Sim.
Né, então, assim, muitas vezes era um público que não era enxergado pelas instituições financeiras, e hoje está sendo visto, né, então tem linhas de crédito criadas especificamente para esses públicos, né? Então, ainda tem o mercado. Nós temos aí agora a questão do consignado, do governo uhum. do Estado, que tem um público grande para a gente atuar. Então, assim, tem bastante mercado ainda para atuação.
Eu ia perguntar para o senhor também, porque teve um outro lote de medidas que foram anunciadas recentemente pelo Banco Central, no sentido de agilizar muito as operações principalmente as operações interbancárias, depósitos de uma conta para outra. Como é que é isso para vocês? Esse tipo de operação, ele acaba sendo fácil diante dessas atualizações e dessa modernização que o senhor está nos relatando? Como é que é isso? O Banco Central, como é que funciona isso? Eu tenho uma curiosidade, que é saber o seguinte: como se dá isso? O Banco Central chega, avisa e vocês têm que se preparar para essa atualização? Ou há uma conversa de vocês com o Banco Central, um período preparatório para isso?
Na verdade, o Banco Central, ele determina as normas, né? E agora é essa abertura, né? Essa facilidade para o cliente que nós vamos ter. A gente já tem um ano que nós estamos trabalhando nisso, né? Já foi. Uhum. É um grande desafio para os bancos, porque vai ser tudo online. Você vai fazer um depósito para outro banco, ele vai ter que entrar exatamente naquele mesmo momento. Hoje você tem...
Coisa de segundos.
Coisa de segundos. Então, é um desafio. Mas, assim, eu vejo... Nós temos uma equipe trabalhando o tempo integral nessas novas funcionalidades que devem estar previstas para o segundo semestre deste ano. E os outros bancos também, Então, assim, a gente tem que se adequar às normas do Banco Central. Ele determina, dá o prazo e a gente tem que se adequar. Mas, assim, eu acho que vai ser muito bom para o cliente.
O senhor podia relatar, então, quais são essas medidas? A gente só tocou nelas aqui.
Vão ser depósitos, transferências bancárias. Hoje você tem o TED e o DOC. Sim, né? Você tem limitação de horários. Você, até as 17 horas, você consegue fazer um TED, tem determinados valores. Isso vai deixar de existir. Por exemplo, você vai fazer uma transferência para outro banco, ela tem que ser imediata. Então você vai fazer, vou transferir do Banestes para o banco tal. Você vai fazer no mesmo horário, na mesma hora, ele tem que cair na sua conta no outro banco.
O Leandro vai fazer um depósito para mim, porque o Leandro certamente tem mais dinheiro que eu, então daí ele faz e eu recebo imediatamente.
Então você não vai ter esse tempo de espera. Então isso aí vai ser, acho que para o cliente, acho que vai trazer para o mercado um facilitador muito grande. E cada vez mais você deixa de circular dinheiro em espécie. Você passa a fazer circulação de dinheiro virtual.
Há prazo para isso?
É a previsão segundo semestre. A gente já começar os testes, certo. Começa uma gama de bancos agora no segundo semestre e aí até todos os bancos estarem adequados.
Leandro?
A gente tem aqui alguns ouvintes que são usuários, clientes do Banestes. E aqui o Gilberto tá querendo também tirar uma dúvida a respeito dos serviços físicos, presidente. Uhum. A gente está falando muito aqui dessa digitalização, dessa modernização. Ele está falando que ele é de Itaquari, em Cariacica, porque tem passado por alguns problemas lá em Cariacica. Às vezes caixas eletrônicos sem funcionar, a função de saque indisponível. Se tem alguma previsão também de manutenção a respeito desse tipo de serviço em alguns bancos aqui do estado?
Não, sim, a modernização passa por isso também, você ter aí uma melhor assistência técnica. Às vezes você tem disponibilidade de terminais por uma série de fatores, às vezes não é falta de dinheiro, às vezes é a questão de comunicação, e essa modernização passa por isso também, você ter equipamentos funcionando mais rapidamente. E a gente vai sim melhorar. E tem o telefone lá, qualquer indisponibilidade, para avisar imediatamente, que também a manutenção já atua rapidamente.
Ok, então, agradecendo bastante aqui a participação do José Amarildo Casagrande, presidente do Banestes, veio aqui falar a respeito dos resultados do banco. O senhor teria mais alguma coisa a acrescentar?
Não, só isso mesmo. Obrigado aí pelo espaço, e a gente está sempre à disposição.